Folha Política.
Folha Política, 13 de março de 2024. Estamos recebendo nesta segunda parte do Folha Política o presidente municipal do Recife, não é? Do PT Recife, Cirilo Mota, com a gente a partir de agora. Presidente, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo. Tudo bom com o senhor?
Muito bom dia, Jota. Muito bom dia também, Betânia. Tudo bem? Bom dia também aos ouvintes da Rádio Folha FM.
Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia. Tudo bom?
Oi, Jota. Tudo bom. Fora a agonia do trânsito, que quando caem duas gotas de água fica muito pior, mas tudo em paz. Obrigada ao presidente do PT por ter aceitado nosso convite e vamos embora
conversar. Isso. Mas o importante é que você conseguiu chegar a tempo ainda aqui do Folha Política. Legal.
Ainda,
gente, deixa eu passar a informação que a partir de agora estamos também no YouTube, youtube.com/folhadepernambuco, né? Caso você não seja inscrito ou inscrito em nosso canal, se inscreva, não é? Ative o sininho para receber as notificações, dê o like, o famoso joinha para o conteúdo apresentado. Você pode compartilhar com amigos, amigas, pode elogiar. É bem-vindo. A crítica também é bem-vinda. Sugestões, enfim, fique à vontade, hein? Presidente, o que a gente pode passar com relação ao trabalho, não é, que o PT municipal aqui da capital pernambucana está fazendo, realizando, com vista às eleições deste ano de 2024, hein?
Bom dia, Jota. Bom dia, Betânia. Nós estamos construindo um debate que não inicia nesse momento, desde o ano 2023, meados de setembro, a gente constrói esse debate, porque esse debate é fruto também de um debate que aconteceu em 23, quando o PT ingressa no governo municipal do Recife, no governo João Campos, por um consenso. Então, a partir daquele momento, a gente vem construindo um debate sobre a Frente Popular de Recife, a Frente Popular de Pernambuco. Então, acho que o PT tem essa responsabilidade. A gente tem no governo federal hoje uma frente ampla que elegeu o presidente Lula junto com o vice-presidente Alckmin. Então a gente em Recife tenta replicar esse sucesso da Frente Popular em Pernambuco.
Uhum. E aí o trabalho é local, não é? Mas a gente também tem o GTE, que é o grupo de trabalho, não é, eleitoral, que é comandada nacionalmente pelo senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. E aí muita gente, quem vai definir justamente os rumos, não é, do PT? É aqui a questão municipal, não é, executiva municipal, não? Justamente esse GTE, Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, tem a composição também, como você bem ressaltou, do presidente Lula, com vistas a 2026. Como é que isso tudo perpassa nessa questão, hein, Cirilo?
Jota, o PT tem um rito próprio, certo? O PT tem um rito, a gente teve esse rito em 22, em 1920, eu fui recebido pelo presidente Lula lá em São Paulo para tratar também do rito de 20, e ele vai se repetir agora em 24. A gente procura fazer um debate interno com as forças políticas do PT para a melhor definição. A melhor definição para o PT é aquela que o PT saia com unidade, que o PT saia com consenso. A gente tem um processo agora de discussão de vice, porque a gente tirou uma resolução no diretório municipal que a gente permanece com o prefeito João Campos na Frente Popular do Recife. Isso já é uma decisão tirada pelo PT, e a gente também tirou uma decisão de pleitear pelo protagonismo no PT, pela força que o PT tem em Recife, a vice junto ao PSB e à frente. Vemos na construção de diálogos internos, pretendemos que essa decisão interna seja por consenso e por unidade.
Ok, Betânia Santana, é isso que está dando o que falar, né, Betânia?
É muito. Também faz parte do rito do partido a abertura de inscrições para as pré-candidaturas, presidente?
Faz, Betânia. Esse processo de inscrição a gente teve em vários momentos, a gente sempre é um processo interno. Agora, sim, a gente, quando tem a intenção de mais de um filiado, a gente faz um debate para que esse nome seja um consenso, tanto da confiança do presidente Lula, como da confiança dos aliados e da confiança do PT. Eu acho que é importante. O PT Recife vai pedir uma reunião com o presidente Lula para também ouvir o presidente Lula, para que esse consenso, se não for possível ser construído internamente aqui localmente, seja junto com o presidente Lula, com a presidente Gleisi, o senador Humberto Costa, a senadora Tereza Leitão. Esse é o compromisso do PT aqui em Recife. A gente quer mostrar para a Frente Popular de Recife a nossa responsabilidade em frear essas ações que o governo estadual Raquel Lira vem fazendo, de cooptar a maioria dos partidos e para o enfrentamento já eleitoral em 2026. Eu acho que é importante o PT e o PSB estar unido, como está nacionalmente, Lula e Alckmin, a gente aqui fazer uma chapa em Recife com essa intenção de a gente replicar essa aliança e restabelecer que a Frente Popular de Pernambuco está viva.
Em tese, ainda não existe uma definição do prefeito João Campos de escolher um petista para vice. Vocês abriram essas inscrições para vice com base em quê? Com definição de quem?
Olha, a gente tem uma aliança nacional, a gente acabou de falar que é importante o prefeito João Campos entender e a Frente Popular entender que esse jogo político de 24 tem a ver com 26. É assim, os partidos que formaram a frente em 22 foram cooptados pelo governo. O PT estadual tem uma resolução de oposição, o PSDB nunca fez parte da Frente Popular de Pernambuco. Nós somos dois partidos que lideramos essa frente em Recife, tanto o PT como o PSB, certo? A gente formamos essa frente com João Paulo, formamos essa frente com João da Costa, formamos essa frente, entendeu, com o Eduardo Campos, entendeu? Então, essa frente é uma frente histórica. Então, a gente acredita que a sinalização para a construção desse debate é natural com o PSB.
E se vocês estão preparados para o caso de o prefeito dizer assim, não quero, não, o PT não vai ser o meu vice, não. E aí, vão fazer como?
Na estratégia da política, a gente trabalha só com um único cenário, esse cenário que eu acabei de falar, que é o histórico de a gente estar construindo sempre um campo progressista, certo? O PT, o PSB e demais partidos sempre foram focados nessa questão. Eu acho que o Lula foi bem claro, o João Campos está num momento muito bom da política, com uma compreensão ótima para o quadro político. Então, acho que é natural esse debate ser trazido também para o presidente Lula, junto com o prefeito João Campos, no momento oportuno, certo? O presidente Lula afirmou que ia conversar com o prefeito João Campos. Eu acredito que o presidente Lula comunga dessa mesma opinião do PT do Recife, que é importante a gente fortalecer essa frente popular de Recife, essa frente popular de Pernambuco, com esse primeiro passo, que seria as eleições de 2024.
Comenta-se nos bastidores, e as pesquisas mostram muito, que o prefeito do Recife está muito bem nas pesquisas, né? Tem sido muito bem avaliado, é considerado um dos melhores do Brasil. O senhor acha que o prefeito, que é do PSB, precisa mais do PT ou o PT mais do PSB?
Não existe uma relação sobre essa pergunta. Eu acho assim, o que a gente tem a estar atento é que existe hoje um campo, certo, político, que governa Pernambuco contra a Frente Popular, e a gente precisa fortalecer o campo da Frente Popular, certo? E uma união do PT e do PSB em Recife é a prova de demonstração dessa unidade política do campo progressista. Então é essencial o presidente Lula estar nessa composição dessa Frente Popular, porque tanto teremos eleições agora e temos que demonstrar que essa Frente Popular sempre foi vitoriosa e vai fortalecer com a força que o PT tem em Recife e a força que o PSB tem. Foram três gestões do PT, três gestões do PSB, e a gente unidos em 24 vai dar um recado muito forte que a gente está disposto a reconstruir a Frente Popular de Pernambuco para ser vitoriosa em 24 e em 26 com o presidente Lula na sua reeleição.
O senhor aposta que haja um consenso entre os nomes postos aí para... Quer dizer, hoje havia mais nomes, mas hoje acho que está bem afunilou, Jota. Uhum, uhum. E acho que hoje está bem assim entre Mozart Salles, né? E
Carlos Veras.
O deputado federal Carlos Veras. Uhum. O senhor acha que vai ser possível um consenso sem a necessidade de levar para o nacional
resolver? É possível. Olha, veja só, deixa eu passar um quadro. O Diretório Municipal ele é composto pelo número, certo? Nós temos 46 membros do Diretório Municipal. A regra diz que para a gente escolher um nome, a gente tem que ter um número, que é 2/3, que seriam 30 membros. O Mozart, ele tem o apoio da senadora Tereza Leitão, ele tem o apoio do vereador Osmar Ricardo, ele tem o apoio do secretário é do meio ambiente, é Oscar Barreto, ele tem o apoio do presidente do PT, Cirilo Mota, mas a gente não trata esse debate nesse campo do número, a gente trata no campo da unidade e do consenso. O Carlos Vera não pode ter os 2/3 e ser o consenso. Como o Mozart, mesmo tendo 2/3, não ser o consenso. O PT é muito dinâmico nesse debate. A gente acredita que esse debate é da unidade do partido. Vai ser o melhor para o partido, o melhor para o presidente Lula e o melhor para o PSB. Entendeu? A gente tem que ter um nome de confiança do PSB, um nome de confiança do presidente Lula e um nome de confiança dos partidos que compõem a Frente Popular.
Ô Cirilo, me permita também, Betânia. Agora, o que a gente vê representado por esses dois nomes, por essas duas pré-candidaturas, né, a vice da chapa João Campos no PT, é que continua forças, né, dentro do PT disputando esses nomes. O Carlos Veras é referendado pelo grupo do senador Humberto Costa, né? Se eu estiver enganado, me corrija, Betânia. E ao mesmo tempo que Mozart Salles é da senadora Tereza Leitão e me parece que tem até o apoio da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, né? Mas isso não teria que ter sido apresentado a João Campos antes dessa decisão, não? E se João Campos dizer assim: olha, vai ser PT, mas o nome não é esse. Isso não vai em público, enfim, mas será fruto de discussão interna. Isso não deveria ter sido amarrado antes, não, Cirilo? O que vocês estão decidindo, claro, a questão do PT, mas quem vai decidir a questão do vice é quem vai ser o condutor do processo, lê-se, prefeito João Campos, né?
Ô, Jota, essa questão...
São 2, 3 perguntas dentro de uma só.
Essa questão de um nome ser antes ou depois de uma conversa com João Campos, ela faz parte do jogo também. O presidente Lula escolheu o vice-presidente Alckmin antes mesmo dele estar filiado a algum partido, certo? Foi uma construção aonde se achar estratégico essa movimentação. É um movimento estratégico do PT. A gente quer colocar aqui ao público que nós somos aliados e fazemos parte do governo de João Campos. Não temos nenhuma intenção de colocar o prefeito no canto da parede. Nós queremos construir com o prefeito João Campos, com o PSB, com os partidos que acompanham a frente, um projeto político progressista para Pernambuco e para Recife. O objetivo dessa movimentação do PT se resume a esse foco. Temos que estar com o presidente Lula em 24, temos que estar com o presidente Lula em 26, entendeu? Vai ter 2 palanques bem claros: o palanque da governadora Raquel Lira, que compõe as forças conservadoras desse estado de Pernambuco, com o PL, com possivelmente o Antos Ferreira, com o PSDB, que é oposição ao governo Lula, e a Frente Popular novamente. Fomos derrotados em 22, mas estamos aqui nos reorganizando para uma disputa, tanto em Recife. É importante uma vitória expressiva da Frente Popular de Recife nessas eleições municipais, não só em Recife, como também na região metropolitana e no estado de Pernambuco. Temos que estar unidos, não só em Recife, temos que estar unidos formando essa frente, entendeu? Em Garaçu, em Olinda, em Paulista. É esse o sentido da disputa política de 24, para também a gente ter a força de reeleger o presidente Lula. Uhum. Essa eleição é a eleição que vai garantir uma vitória expressiva também ao presidente Lula em 2026 e à Frente Popular de Pernambuco, com certeza, também.
E essas duas disputas entre Tereza e Humberto dentro do próprio partido, cada um com um nome distinto?
Não, eu não trato isso como disputa. Eu acho que a gente precisa, dentro do debate interno do PT, realmente ter as opções do melhor nome, do melhor consenso e daquele que une o partido naquele momento. Eu fui eleitor de Carlos Veras, entendeu? Carlos Veras foi meu deputado federal. Eu acho que Carlos Veras vem fazendo um ótimo trabalho como parlamentar lá no Congresso. É o primeiro deputado federal do Sertão eleito pelo PT. Isso é uma simbologia muito importante. Eu acredito que Carlos Vera tem muito a contribuir lá na Câmara ainda. Ele está no seu segundo mandato, ele é um excelente parlamentar do PT, é um quadro que a gente preza muito. Então, eu acredito que o Mozart, tanto o Carlos Vera, venha a contribuir caso um desses dois nomes sejam escolhidos para vice. Mas eu acho que nesse momento da conjuntura, o nome de Mozart, tanto que vem sendo debatido pelo PT do Recife, é um nome também que agrega muito, uma competência em gestão comprovadíssima, uma competência em ação política comprovadíssima, foi vereador do Recife, foi diretor de distrito sanitário, passou pela base da população do Recife numa ação muito importante naquele momento, que foi a criação dos PSFs. A gente recebeu uma cidade que não tinha cobertura da assistência básica, Mausana, foi um dos responsáveis por essa ação, junto com o secretário de saúde naquela época, que era Humberto Costa, certo? Então a gente acredita que, para o perfil, certo, deste momento, Mausá, ele agrega muitas qualidades, como também o deputado federal Carlos Vera. Uhum. Mas acho que vai encontrar um consenso, e esse nome não é para emparedar. O presidente Lula tem toda a autonomia também de discordar ou concordar com a proposta do PT do Recife.
Eu disse que tinha três perguntas dentro de uma só e tem agora a terceira, né? Que é justamente, tem simpatia de Gleisi Hoffmann por Mausá, tem?
Não, olha, veja só, o que tem é a estratégia. A gente tem que ter o melhor nome, para que esse melhor nome seja um nome construído na confiança política, de construir essa frente, de contribuir para essa frente. Eu acho que a presidente Gleisi está muito focada também em organizar o Brasil, em organizar o PT e em organizar também essa frente ampla para consolidar. Nós temos ainda uma polarização política no Brasil, certo? O bolsonarismo, ele é vivo na disputa de 24 e vai ser vivo na disputa de 26. Então, o papel da presidente Gleisi é buscar em cada cidade desse país a melhor opção. Pode ser o PT numa cidade, aqui vai ser o PSB, lá em São Paulo vai ser o PSTU, entendeu? Vai ser o Boulos, o PSOL, certo? Então, essa é a estratégia que a presidente Gleisi está comandando. Eu acho que ela está certa nas estratégias de tentar manter essa frente ampla nas eleições de 24 para fortalecer 26.
O senhor acha que os olhos dos petistas brilham mais na perspectiva de 26 tornar-se prefeito, assumir o comando do Recife, já que existe a possibilidade do prefeito João Campos sair para...
Olha, nós governamos Recife e o PSB governou o Estado. Isso está dentro do campo da naturalidade. Nós governamos Recife e o PSB governou o governo do Estado. Se vir acontecer de o candidato de 26 ser o prefeito do Recife, o prefeito João Campos, é natural. O PT ele tem um processo histórico na gestão dessa cidade. O PT foi em 2000 com a vitória de João Paulo, entendeu? Foi fundamental o apoio de Eduardo no segundo turno, entendeu? A movimentação que fizemos em 2004 para reeleger João Paulo com a Frente Popular do Recife, eleger João da Costa com a Frente Popular do Recife, reeleger Eduardo em 2010. Então a gente tem um exercício comprovado de uma aliança política com bastante sucesso no estado de Pernambuco, entre PT e PSB.
O senhor também aposta que... A pergunta era justamente essa. A experiência o PT tem, mas o PT, de governar o Recife. Mas o PT ficou mais acirrada, a disputa interna ficou mais acirrada, sabendo da possível ida de João Campos para disputar o governo de Pernambuco? Essa disputa ficou mais...
Não, porque ainda não temos o processo de 26 à mesa, certo? Temos as suposições. O presidente Lula foi bem objetivo. Ele disse que precisaria debater com o João, ter uma conversa com o João, se ele era candidato ou não, certo? Eu acho que a gente tem que ter o melhor candidato em 26. Se o melhor candidato for João Campos, será João Campos. A gente tem que ter essa unidade agora em 24 e está bem focado nisso. A gente defendeu essa aliança com o PSB em 20, certo? O Diretório Municipal de Recife teve uma maioria aprovando uma tática eleitoral. O presidente Lula nos convenceu que naquele momento teria que ter uma candidatura própria e teve a candidatura própria de Marília, mas o Diretório Municipal tinha uma posição já, porque via que em 20 era possível a gente já iniciar um processo de aliança de frente ampla para eleger o presidente Lula em 22. Então, esse debate do PT de Recife de buscar a reestruturação da Frente Popular junto com o PSB, ele não acontece agora. Ele já aconteceu no debate em 20, onde o senador Humberto Costa estava presente e concordava com essa linha política, e hoje ele continua concordando, também como a Tereza Leitão, na época, concordava, que era deputada estadual, com a candidatura própria, mas hoje nós temos uma concordância das nossas forças, tanto o senador Humberto Costa como a senadora Tereza Leitão estão no mesmo alinhamento político da importância dessa frente.
É, o deputado João Paulo, numa das entrevistas aqui para a gente na Rádio Folha, falou que o PT não conseguiu construir um nome ao longo desse tempo para se lançar uma candidatura própria. É isso? O senhor concorda com essa...
Não, eu acho que desde a eleição do presidente Lula em 2022, está evidente que a tarefa do PT, a tarefa que a presidente Gleisi vem fazendo, é dessa construção de um campo progressista, de uma frente ampla. Eu acho que o PT não tem mais aquele processo que teve no seu início de fundação, de ter que ter candidatura por ter candidatura. Eu acho que a gente tem que ter as correlações de forças e se colocar para estar somando e contribuindo dentro desse processo de disputa eleitoral sobre um campo progressista contra um campo conservador. Nós tivemos o Brasil governado pela extrema-direita, onde a gente assistiu o que foi... esse resultado desse governo, está aí ter esse processo do 8 de janeiro sendo ainda investigado, e a gente sabe que a gente quer que esse Brasil volte a esse processo.
Mas o PT teria hoje um nome, se na possibilidade de lançar a candidatura própria? Teria? O partido construiu esse nome?
O PT, ele está no governo João Campos, desde o processo de onde teve a sinalização do presidente Lula para a gente compor a gestão do prefeito João Campos. Então, não seria ético e nem seria saudável o PT fazer parte de um governo construindo um projeto de política para a cidade e se revelar como alternativa, se está nesse projeto. Então, essa pergunta está fora do contexto, porque o PT está na gestão do PSB desde 2023.
Mas aí, isso, o fato de estar na gestão significa não construir possíveis candidaturas, não necessariamente lançá-las. Mas hoje teria um nome, assim, se João Campos dissesse assim, não eu estou bem nas pesquisas, eu estou com quase 80%, vou escolher o vice que eu quiser e não o que o PT oferecer. O PT lançaria um nome? Teria?
O PT continuaria na Frente Popular do Recife. O PT tem uma responsabilidade política acima de um projeto pessoal. O PT ele faz parte de um campo político. Certo? O PT é responsável por essa construção, junto com o presidente Lula. O PT tem essa convicção de que está no caminho certo na construção de uma unidade política, na reestruturação da Frente Popular. Entendeu?
Perfeito.
Cirilo, só aproveitando, você falou aí desse trâmite que o PT aqui na capital pernambucana tem. Recentemente, o senador Humberto Costa concedeu entrevista exclusiva até aqui à Folha de Pernambuco e falou que até o final do mês de março isso estaria resolvido. É isso mesmo? A tendência é essa? Até aproveitando, como é que está essa indicação aí dos nomes, né, para a definição?
As inscrições vão até dia 15, né?
Dia 15 agora, não é isso?
Sexta-feira.
Pronto.
É isso?
A gente abriu um processo, que foi um processo combinado com todo mundo, porque esse processo de inscrição é porque o PT precisa ter o seu rito interno, certo? A gente vai abrir um processo de inscrição até o dia 15, a gente vai ter uma reunião do diretório dia 16, essa reunião não aponta que a gente vai ter nenhuma decisão, a gente vai focar no consenso, certo? A gente não precisa colocar em votação nada, a gente vai focar no consenso. Se não tiver o consenso, for necessário para esse consenso uma conversa com o presidente Lula, uma conversa com a presidente Gleisi, junto com o senador Humberto Costa e a senadora Treleitão, o PT vai pedir essa conversa. Eu acho que o PT já tem esse encaminhamento, certo, de tratar isso com o presidente Lula, entendeu? Para que o presidente Lula também trate isso com o PSB, trate isso com o prefeito João Campos.
O senhor colocou aí, durante a sua fala anterior, que a governadora Raquel Lira está cada vez mais próxima de forças conservadoras, que ela se sustenta nesse páreo aí, e que 26 já se planeja, já se projeta a partir das eleições desse ano. Mas, quando o senhor fala em forças conservadoras, a gente se pergunta aqui, a governadora também está cada vez mais perto do presidente Lula, está bem próxima, os deputados, inclusive, os três que compõem a bancada estadual, também não a deixam de lado, tem acompanhado, tem votado com ela a maioria das propostas, acho que talvez uma ou duas que teve mais polêmica. Como é que o senhor avalia essa postura do partido?
O PT tem uma responsabilidade política. O PT tirou uma resolução de oposição ao governo Raquel, mas tem uma responsabilidade política, que é uma responsabilidade institucional. O presidente Lula declarou várias vezes que não quer saber qual foi o governador que elegeu ele ou não elegeu ele, votou nele ou não votou nele. Ele vai governar para o Brasil. E, inclusive, ele está comprovando isso com o gesto que ele está fazendo para Pernambuco, certo? E o PT, nas suas relações internas da Alep, também precisa demonstrar essa responsabilidade política. Mas é bem claro para o PT que nós somos oposição ao governo Raquel Lira.
O senhor tinha colocado aí da polarização ainda, né, no Brasil, bolsonarismo versus lulismo. O senhor acredita que as eleições municipais também vão trazer isso?
Esse perfil ele está presente nas capitais, principalmente, certo? A gente não pode, talvez, estender isso para todo o estado de Pernambuco, mas nas capitais vai estar bem presente essa polarização.
Diga. Não, eu ia perguntar, continue, que depois eu quero perguntar sobre a questão mais desses nomes aqui dentro do PT local.
Tá. E essas estratégias, qual vai ser a estratégia do PT diante desse quadro tão evidente aí? A gente tem o PL lançando o Gilson Machado, provavelmente, né? Que é o nome que foi ministro e foi ministro do turismo,
foi,
né?
Foi ministro do turismo.
E é o nome mais forte hoje que o bolsonarismo apresenta. O senhor acredita nisso?
Não, eu acredito que a via vai ser essa, mas aí a gente está fazendo a nossa tarefa, que é de construção de unidade, de reorganizar a Frente Popular em Recife, colocar para a sociedade da nossa cidade as propostas mais avançadas no sentido da proteção do direito a garantias de políticas de saúde, de educação. Então, o prefeito João Campos já tem uma avaliação de 81%, certo? O PT também teve essa avaliação quando governou essa cidade, certo? De 83%. Então, a gente tem um compromisso com a cidade do Recife, certo? Então, se o projeto apresentado pelas forças conservadoras vinha polarizar, nós temos serviços prestados e temos dados estatísticos para fazer o debate em relação a Recife.
O Cirilo Mota, por que as esquerdas não conseguem essa união, né? Primeiro, o PT não está conseguindo ainda, né? E as esquerdas também não. Dani Portela já colocou o nome à disposição como oposição aqui ao prefeito João Campos e tem a disputa lá com o próprio deputado Túlio Gadelha. Por que não se consegue as esquerdas, essa união, hein?
Eu acho que a esquerda tem uma união, Jota. A esquerda tem uma união, que é um projeto maior, que é um projeto voltado para o bem-estar da sociedade, a melhoria de condições de vida do povo. Isso é o que une a esquerda. A gente sempre tem que pensar no que nos une, né? Os consensos. É muito natural a gente respeitar que o PSOL tem uma candidatura, até que qualquer outro partido desse campo tenha uma candidatura, porque está dentro do mesmo objetivo, certo? O que a gente combate é o atraso, o que a gente combate é essa correlação de força na política para o benefício de uma minoria.
E ainda pergunta com relação aos nomes Mozart Salles e Carlos Veras, o PT é ressabiado com prévias, né? Caso não se chegue a um consenso. Vai acontecer prévias ou isso não acontece?
Não vai acontecer prévias. A gente vai resolver isso no Diretório Municipal e, se não for construído o consenso, nós vamos resolver isso com o presidente Lula, com a presidente Gleisi, com o senador Humberto Costa e com a senadora Tereza Leitão.
Perfeito. Ok. Presidente Cirilo Mota, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Saúde e paz, um abraço no senhor. Boa sorte lá nesse processo e até o próximo encontro, viu?
Obrigado, Jota. Obrigado, Betânia. Me colocar à disposição para, a qualquer momento, a gente voltar aqui e fazer um bom debate como foi esse no dia de hoje.
Ok. Betânia, um abraço para você e até amanhã, hein?
Até amanhã, Jota. Chega mais cedo amanhã.
O trânsito vai ajudar.
Vai.
Ok, vamos finalizando o nosso Folha Política de hoje, agradecendo a atenção, carinho, a audiência de você que nos escuta pela 96,7 Folha FM e você que nos assiste pelo YouTube, youtube.com/Folha de Pernambuco. Valeu, gente!
Folha Política.